declaro aberta a sessão ordinária do dia 24 de maio de 2021. Boa tarde, senhores vereadores, boa tarde, nossos assistentes, funcionários desta casa, e dizendo que Deus nos auxilia, nos conduza, nos ilumine no nosso trabalho, que é muito importante para o nosso município e para o nosso povo. De imediato, passo a palavra ao secretário para que faça a leitura do resumo da ata anterior.
Resumo da ata 014/2021. Aos 17 dias do mês de maio do ano de 2021, às 18 horas, no plenário da Casa Legislativa, realizou-se a 14ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Barão do Triunfo. Estavam presentes na ocasião a presidente Laurene Garcia Pagini e os vereadores. Havendo quórum, a presidente Laurene, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. A ata 13/21, previamente recebida pelos edis, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade, após passou a leitura das correspondências recebidas e expedidas. No período do grande expediente, os vereadores previamente descritos foram convidados a fazer uso da palavra. Usaram a tribuna os vereadores Jaire, Marcírio e Marcos. Em comunicações, usaram a tribuna os vereadores Mateus, Rodrigo e Alvice. Em seguida, passou-se a ordem do dia, quando foram discutidos, votados e aprovados por unanimidade as seguintes proposições de projeto de lei. Indicação número 058 do vereador Jair, indicação 059 do vereador Marcos, indicação 060 dos vereadores Mateus, Jair e Leandro, indicação 061 do vereador Fábio, pedido de providência do vereador Alvis, pedido de providência 61 do vereador Leandro, pedido de providência 062 do vereador Rodrigo, pedido de informação 027 do vereador Marcílio, pedido de informação 028 dos vereadores Mateus e Jair, pedido de informação 029 dos vereadores Mateus, Marcílio e Leandro, projeto de lei número 031. Após passou o seu espaço dos líderes de bancada, usaram a palavra os vereadores Marcos, líder do MDB, Mateus, líder do PP, Jair, líder do PDT e Leandro, líder do PSB. Nada mais havendo a tratar, terminou encerrada a presente sessão.
Coloco em discussão a ata. Coloco em votação. Vereadores favoráveis mantenham sentados, contrários levantem-se. Aprovado por unanimidade. Leitura das correspondências recebidas.
Ofício número 119, senhores vereadores, pelo presente envio a vossa senhoria as respostas a mim solicitadas no ofício número 014 desta Casa Legislativa. Indicação 044, resposta, a Secretaria da Saúde já disponibiliza os transportes para doação de sangue no Hemocentro e Hospitais de Porto Alegre. O paciente escolhe o horário que vai na van ou no micro, de segunda a sexta-feira. E aos sábados, quando tem uma quantidade de pessoas para doação de sangue, também é disponibilizado um transporte. Indicação número 045. Resposta. Foi realizada reunião no dia 13 de maio de 2021 com a Comissão de Trânsito para a Regulamentação de Empresas por Aplicativo, onde está sendo discutido sobre a mesa. Indicação 046 do vereador Marcos. Resposta. Será que dada a possibilidade? Indicação número 047. Resposta. No momento está sendo aguardado o posicionamento por parte da presidência da EMATER sobre possíveis alterações no contrato com a mesa. Indicação número 048. Resposta. Será cedido conforme a disponibilidade de maquinário através da Secretaria da Agricultura. Pedido de providência 050. Resposta. Será providenciado. Pedido de providência 051. Resposta. Será providenciado. Pedido de providência 052. Resposta. Já está sendo averiguada a situação da troca dos pisos na UBS Neuza Barra para uma breve reforma, bem como reforma dos banheiros. Pedido de informação 018. Resposta. Segue anexo cópia do contrato vigente, de termo aditivo e das cópias dos pagamentos. Pedido de informação 019. Resposta. Sim, mas não é auditoria. Está fazendo um trabalho no RH para averiguação na folha de pagamento dos servidores e demais demandas. Segue anexo do contrato. Pedido de informação 020. Resposta. Em anexo.
Leitura das correspondências pedidas.
Ofício número 017/21, encaminhando proposições aprovadas em 17 de maio de 2021. Ofício legislativo número 029/21, informando a aprovação do projeto de lei número 031/21.
Leitura do resumo das proposições e projetos encaminhados à mesa.
Indicação número 062, vereador Marcos Fábio, Rodrigo Alvice e Laurene. Indicação número 063, vereador Marcos. Indicação número 064, vereador Matheus, Leandro e Jair. Pedido de providência 063, vereador Fábio Marcos Rodrigo Alvício. Pedido de providência 074, vereador Leandro. Pedido de providência 065, vereador Fábio. Pedido de providência 066 e 067, vereador Marcílio. Pedido de providência 068, vereadora Laurene. Pedido de informação 030, vereador Matheus. Pedido de informação número 031, vereador Matheus e Leandro. Projeto de lei número 30/21. Emenda modificativa número 01/21 ao projeto de lei número 032/21. Projeto de lei número 032/2021.
Durante o expediente por 10 minutos, vereador Matheus.
Meu boa noite, colegas vereadores, presidente da casa, profissionais que nos assessoram, comunidade que nos ouve pela transmissão pelo site. Gostaria aqui de iniciar minha fala retomando um assunto que eu já cobrei várias vezes aqui nessa casa, vou retornar a cobrar, é a questão da iluminação pública do município. Peço novamente, encarecidamente, que o executivo encaminhe uma solução para isso, para que seja resolvida essa situação. Infelizmente, ontem até um acidente aconteceu próximo à minha casa, que talvez com a iluminação devida poderia ter sido evitado. Graças a Deus não houve grande dano físico à pessoa, mas com a iluminação poderia ter sido evitado. Infelizmente, ali eu moro na rua principal, ali está bem complicado. Também fazer um pedido aqui para o executivo, sobre a questão de problemas que estão acontecendo na contabilidade do executivo. Problemas esses que, assim, tem gente que pagou seus documentos, pagou títulos e documentos e está contando como dívida ativa no município. Tem uma pessoa bem próxima a mim que comprou uma casa em 2016, recebeu a decisão negativa de débito e há poucos dias atrás apareceu uma dívida de 2009. Para essa pessoa. E daqui a pouco vai estar o nome dela indo para a dívida ativa. Só que ela tem uma certidão negativa de 2016 que diz que não devia nada. E infelizmente está acontecendo algum erro no sistema e peço agilidade do executivo que resolva isso. Hoje mesmo estava a minha irmã, trabalha ali no protocolo da prefeitura, me comentou sobre ali no clube, ao qual hoje eu sou diretor ali, presidente, que o IPTU de 2020 não tinha sido, o alvará de 2020 não tinha sido pago. E eu estou com a cópia ali do pagamento que foi feito em 2020. Quando veio, isso pode estar girando até algum outro município, alguém pode estar sendo colocado em dívida ativa, sendo que já pagou, e gerando um ônus para o município, além de gerar todo um transtorno da pessoa. Às vezes, documento antigo, nesse caso, da pessoa de 2009, faz 12 anos, a pessoa muitas vezes não tem comprovante. Nesse caso, esse familiar meu tinha um comprovante. Peço ao executivo que resolva, procure a empresa que traz o serviço e resolva do mais breve possível para evitar novos transtornos. Com relação aqui a uma informação que eu fiz, só deixar registrado, que eu não entendi, veio um anexo a mais aqui sobre a questão dos ônibus e diz aqui que quanto a condição dos pneus, bateria estética, elétrica e mecânica, dos meios necessários que seja encaminhado o pedido ao coordenador de transporte. Eu não consegui entender isso. Eu acho que foi algum erro lá dentro da prefeitura, na comunicação, mas eu peço a reiteração dessa resposta aqui para a equipe da casa, que seja pedido a reiteração, porque não tem nexo essa resposta dessa forma. Eu creio que a pessoa teve até uma boa vontade de responder, mas não foi atendido por todos os setores da prefeitura responsável. No mais é isso, agradeço presente todo.
Em comunicações, por 5 minutos, vereador Marcílio.
Quero cumprimentar a presidente da casa, os colegas vereadores e o pessoal que vão assistindo os áudios depois que está sendo gravado dessa sessão. Eu tenho uns pedidos de providência que eu coloquei nessa casa hoje, da estrada ali, que eu tanto tenho falado ali do Alvice, do bairro do Alvice, até o Paulo Elécio, lá e ali no Tio Moço. Que eu entendo que sim, o prefeito tem obrigação de atender os nossos pedidos. Que nós somos o mensageiro do povo. Depois ele passa a mensagem para a mulher da dificuldade que eles têm e a gente traz até o executivo. Por isso, eu continuo fazendo os meus pedidos de estrada, cascalhamento, que tem o próprio deserto do moço mesmo, tem uma partezinha ali que tem que ser cascalhada, que tem uma pedra muito frouxa. Pedra não adianta, tem que ser um cascalho fino ali. Em frente ao chulé ali também tem, em frente ao chulé tem o tal buraco que eu falo ali no meio da estrada. Não sei se não foi feito hoje de tarde, por causa que depois que eu estou aqui na sessão, eu recebi a informação que as máquinas estavam trabalhando perto do bar do Alvice hoje de tarde. Não sei se confirma. Então eu pedi também ao mesmo que se estende até aquela cruzada ali que sai na Serra do Oval, que sai da Otelo Rosa, que passa pelo ex-vereador Sandro, que está muito complicado. Eu estive lá hoje de manhã e está muito complicado. E até de manhã não tinha sido feito esse serviço. Agora à tarde se fizeram, eu não estou sabendo ainda, não passei lá. Então eu deixo esse pedido aí. E também tem um pedido de uma caçamba de cascalho por Adelar Lima, fica aqui no centro de Barão Triunfo, na propriedade ali do Nelson Pereira. Então peço, deixei esses pedidos aí, peço que os colegas vereadores deem uma força aí e aprove junto. Por enquanto é isso, depois eu retorno na final.
Em comunicações por 5 minutos, vereador Marcos.
Boa tarde, presidente, demais colegas vereadores, quem nos auxilia aqui, quem nos ouve ou vai nos ouvir, não sei como é que está exatamente a questão da internet, aqui pelo Facebook. Presidente, quero usar rapidinho a tribuna aqui para justificar, poderia justificar depois, mas para não ocupar muito tempo, já tenho 5 minutos aqui, sobre uma indicação que coloco na Câmara hoje, que já vem de mais tempo. 2016, quando fui vereador, já naquele ano já coloquei essa indicação também. 2017, sei que tiveram vereadores que colocaram também a mesma indicação. E agora acho que parece que está começando a se tornar mais real, que é um programa de incentivo à transferência de veículos de pessoas que moram aqui na nossa cidade e no nosso município e tem placas de outros municípios. Inclusive me enquadro nessa aí, porque meu carro hoje não é placa de Barão Triunfo ainda. Comprei não há muito tempo, ainda não transferi por outros motivos. Só queria dar uns dados aqui, ó, da questão do PVA, que é um valor que entra 50% praticamente livre nos cofres da prefeitura. 50% vem para o município, 50% do Estado. Desse total, 20% destinado ao Fundeb, que para o setor de educação. E é um valor que vem para o recurso livre, que pode ser usado em qualquer situação, qualquer oportunidade. Que nem agora mesmo o prefeito está fazendo umas compras com recursos livres, aí seria mais um valor para poder ser usado. Eu fiz uma apanhadinha aqui no site do IBGE hoje, do IBGE Cidades, os valores de PVA arrecadado pelo Barão do Triunfo nos últimos 3 anos. 2019, R$ 734.000 de PVA. 2020, R$ 779.800. E 2021, R$ 508.000. Então a gente teve uma baixa grande de mais de R$ 200.000 na arrecadação do PVA. Esse trabalho é complicado, eu entendo, mas é uma coisa que tem que ser feita. Eu já falei em 2016, conversei com a secretária da época, ela disse que era complicado, que era inconstitucional, mas eu sei de municípios vizinhos aqui de perto que tem lei própria do seu município para fazer esse incentivo, seja no valor da transferência, seja na fabricação das placas, de alguma forma eu sei que existe uma maneira de fazer isso. Só para abrilhantar a conversa, Sertão Santana, no mesmo período nosso, tem um total de PVA de R$ 765.000, enquanto nós temos 508. Então são R$ 260.000 a mais, praticamente. E a gente fala muito que Sertão desenvolve, e de repente isso aqui pode ser um dos detalhes, né? Então é uma coisa mais para a gente falar. Hoje, Barão do Triunfo tem em torno de 1.700 carros emplacados no Barão. né? Então, tu faz uma conta de 1.700, tu aumenta mais, vamos dizer assim, se a gente fizer um apanhado no município, mais uns 20%, são mais uns 250 carros, ao valor de 500 pila, em média, começa a somar. Então, isso são as coisas que a gente tem que começar. O prefeito sempre diz que a gente leva muito, bastante pedidos, ideias, e isso aqui é uma ideia, é um pedido de que a gente tentar não só cobrar e querer que façam coisas, mas formas de aumentar a nossa arrecadação também, para a gente poder, de repente, cobrar mais ainda, todos os colegas também que a gente cobra e exige melhorias e benfeitorias, mas temos também que pensar em formas de ajudar a administração a aumentar sua arrecadação, que é um problema que vem vindo de muito tempo aí, sabemos, ainda mais no ano de pandemia. Então fica a sua dica para o prefeito. Obrigado, presidente.
Bom, gostaria também de falar, como todas as sessões nós falamos nas vacinas, né? Que amanhã acontecerá um drive-thru na programação de término da segunda dose da vacina Butantan. Estive falando com a Sônia, que é uma das pessoas que está sempre trabalhando nessa vacina. E por que a drive-thru? Que seriam poucas doses. Então, é uma busca ativa, é uma organização, porque tem pessoas, às vezes, das divisas que fizeram vacinas em outros municípios. E agora foram para fazer a segunda dose, que não foi correto, cada município tem que ter o seu paciente, o seu cartão SUS. E agora foram fazer a segunda dose e o município não fez. Então, elas, para regularizar, para organizar, para fazer essa busca, estão fazendo essa busca ativa, para que não fique ninguém sem a segunda dose. Embora seja em outro município, estão tentando, né, fazer o término, que a pessoa fique com as duas doses. Muito bonito o trabalho das gurias, eu acho que é uma preocupação enorme que elas têm, por esse motivo. Não precisa virem de madrugada, será em torno de 50 doses, nem isso vai dar. Mas as pessoas, né, devem fazer a segunda dose, para não, para ficarem completas, né, para ficarem completamente imunizadas, mas não precisa vir madrugada. Então, é uma coisa que a pessoa fica nervosa porque quer fazer a vacina. Mas fica essa dica, quem estiver ouvindo já sabe. Pode vir com calma, que serão todos vacinados e vai sobrar ainda vacina. Também estive escutando os vereadores, né, que o Matheus falou dessa dívida ativa, né, foi tirada essa certidão de débito. Eu tirei uma também semana passada da minha falecida mãe. E eu acho isso preocupante, vereadores, né. Eu acredito, sim, que o funcionário que emitiu essa certidão negativa, ele não procurou os anos anteriores. Simplesmente põe e deu a certidão. Isso é um problema muito sério para o executivo. Mas eu aqui condeno o funcionário que fez isso também. Isso não é uma coisa, simplesmente um protocolo, alguma coisa que faz na hora. Vá buscar, como hoje mesmo o nosso procurador foi ver a lei do município, né, não pôde se fazer o projeto para 2 anos, é 1 ano, é o que temos a lei. Então tem que ter a busca antes de finalizar uma coisa tão séria que é uma certidão de débito. Também aqui o vereador Marcílio falou, né, do trabalho que a prefeitura tem que fazer, que são mensageiros. Eu digo que sim, Marcílio. E não gostaria que o executivo fizesse trabalho, vamos dizer, para uns vereadores e não para outros. Mas só gostaria de dizer que eu estive hoje na prefeitura e eu vi o prefeito pedindo que fosse feito o aterro lá em frente à casa do seu Léa. Se não foi feito, tá? Eu vi ele pedindo para o secretário, não esquece de fazer o aterro na frente do seu Lé. Então, eu acho que não, é uma preocupação sua, mas eu acho que todos os moradores têm o direito, importa se lá de partido for, tá, Marcílio? Mas eu sou testemunha que eu vi o prefeito hoje pedindo para o secretário que não esquecesse do aterro lá, tá? Então, seria uma coisa assim. Também estive fazendo uma visita na escola, nossa escola aqui, JJ, hoje. Falei muito tempo com o professor Rafael, né, porque é uma preocupação de todos aqui. E disse para o Rafael que eu preciso alguma coisa de concreto, um número do processo, datas, e ele me finalizou dizendo que está em trâmite ainda a verba de 300 mil, 299 mil, mas que tudo aconteceu por causa também da pandemia. Quando em 2019 ficou finalizado que faltava um documento para o governo do estado autorizar a empresa que veio aqui e vistoriou e ia fazer as reformas, começou a pandemia e não foi mais assinado esse documento, o que hoje se encontra na Secretaria de Obras. Eu acho muito importante que a gente tenha em mãos algo para cobrar também do estado, ou então de algum dos nossos deputados. Não adianta vir deputado aqui e lá na frente da escola tirar foto com os deputados. Não é isso que a gente quer. A gente quer que a coisa aconteça. A gente tem que ter algum documento em mãos para irmos atrás. Também fiz uma indicação para ver se a Secretaria de Obras vistoria ali, né, aquelas plátanos que estão altos demais, menos que podassem aquilo e que os moradores estão pedindo, porque é muito do lixo que está caindo, muita folha, né? É tempo de cair mesmo, mas ela invade toda a cidade, o tamanho de plátanos que temos ali. Ordem do dia, discussão e votação.
Indicação 063/2021. Vereador Kessler escreve, depois de ouvido plenário, indica ao Executivo Municipal que seja criado um programa de incentivo de transferência de veículos automotores Retomamos então. Indicação número 062/2021. Os vereadores que subscrevem, depois de ouvido plenário, indicam ao Executivo Municipal que seja realizada a compra de uma plantadeira adequada, tamanho e modelo, exemplo 6 linhas, para plantio de soja e trigo, visto que estamos com um aumento considerável no plantio dessas culturas. E com o aparecimento de novos produtores, precisamos incentivar, pois estão se estruturando. Justificativo oral, vereador Marcos, Fábio, Rodrigo, Alvis e Laurene.
Está em discussão, vereador.
Presidente, essa indicação é que, na verdade, várias pessoas procuram a prefeitura municipal para aluguel de máquinas e geralmente as máquinas são pequenas. E o plantio de soja e trigo, geralmente a lavoura é maior e exige uma plantadeira um pouco maior para rendimento. E os produtores querem entrar nessa cultura, mas é muito caro para se equiparem de primeiro ano. Então, acho que a prefeitura deveria dar um incentivo, primeiro ano tendo essa plantadeira no município, no próximo ano já pode pensar em se estruturar melhor para se continuar ou não continuar com essas culturas, né?
É um pedido que a gente fez em conjunto, que a gente fala tanto em ajudar a agricultura, o agricultor de Barão do Triunfo, e isso aí é uma coisa que vai ser muito bom, que está aumentando muito a nossa cultura aí da plantação de soja e trigo, e vai beneficiar bastante o nosso município, o nosso agricultor. Que seja imediatamente, o mais rápido possível, que a administração possa comprar essa plantadeira aí, que vai ser de muita importância para o nosso agricultor.
A gente até teve uma época, uns anos atrás, tinha uma, mas como não tinha muita incentivo à soja, e foi tirada uma linha e ficou com 5 linhas para o plantio de milho, que tem que ser mais longe. E é ruim estar mudando toda hora, né? Então acho que a gente está vendo aí que o preço da soja está bem bom, o pessoal está se incentivando a plantar soja, estão parando com algumas plantio e plantando soja. Então nada mais justo, eu acho que a prefeitura tentar comprar. A gente sabe que não é uma coisa muito barata, um pequeno produtor para comprar não é fácil, é um implemento que custa, acredito eu, mais de 50 mil, aproximadamente 50 mil mais, de uma marca que seja boa, que aguente. Então, pequeno produtor é difícil de conquistar. Então, acho que nada mais justo aí se a administração puder investir o dinheiro nessa plantadeira aí.
como esse ano que passou aí, essa linha de produção foi muito valorizada, a produção de grãos e alimentos. Isso, acho que essa plantadeira aí faz muita falta para o pessoal, que acho que agora cada vez vão investir mais. E creio eu que essa plantadeira aí, se o executivo estudar com carinho aí, puder comprar para ajudar nossos agricultores, eu acho que já de começo, eu acho que ela já não vai dar conta sozinha. Mas tomara que o executivo estude com carinho aí essa possibilidade e compre essa plantadeira para ajudar nossos agricultores.
Eu acho bem interessante isso aí, e até só para acrescentar e colaborar no diálogo, no debate, também é para o feijão, né? A gente teve caso esse ano aqui na linha Francisca, que teve produtores que plantaram feijão e teve um baita um resultado. E quanto mais o executivo tiver condições de se estruturar para isso, para apoiar esse agricultor que está diversificando, que seja um recurso através de uma emenda parlamentar, uma consulta popular, ouvi dizer que ia ser para a agricultura. Então, deixo aí o meu apoio ao pedido.
Parabéns, Gurício, é uma pedida muito boa. Está fazendo falta, a prefeitura tem, mas é pequeno. Para a soja mesmo é pequeno, três linhas é para milho é boa, são boas, mas para a soja essa aí é uma boa pedida, Gurício. Até de repente eu vou usar ela.
Nosso agricultor merece tudo de bom. E como a gente sabe que diminuiu até a safra de fumo pelo plantio de soja, né, gente? E a soja realmente foi ótima, a colheita da soja. Tudo que vier para o nosso agricultor, eu acho que o nosso município tem que ter a boca. Nada mais a discutir, coloca em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, contrários levantem-se. Aprovado por unanimidade.
Indicação número 063/2021. O vereador que a subscreve, depois de ouvido plenário, indica ao Executivo Municipal que seja criado um programa de incentivo de transferências de veículos automotores para munícipes residentes em Barão Triunfo, que possuam veículos emplacados em outro município, visto que estamos prestes a ter um posto de CRVA em nossa cidade. Justificativa oral, vereador Marcos.
Como diz o vereador Jair, que vai usar a plantadeira, de repente eu vou usar esse programa. Falando sério, meu presidente, é muito importante. Eu sei que em 2016 já trabalhei sobre isso aí, mas na época não se mexeu. 2017, se não me engano, não quero... se estiver errado, me corrija, o vereador Matheus entrou nessa pauta aí. E, inclusive, estava dando uma olhada nos autos da Câmara de Vereadores. General Câmara, município vizinho que fez essa lei, em poucos tempos, conforme o relato do vereador, teve um ganho extraordinário. Então acho que é de suma importância, ainda mais agora que o posto de RVA está chegando aqui. Há poucos dias dependia de Mariana e de Sertão, agora a gente vai ter aqui, temos que entrar de cabeça nesse projeto e tentar conseguir arrecadar nossa arrecadação, aumentar nossa arrecadação.
Também sou favorável, como o colega disse, em 2017, eu estive lá em General Câmara visitando o prefeito, o Elton. Ele tinha proposto, enquanto vereador, ele era vereador, o prefeito da época não acatou, ele se elegeu prefeito e colocou em prática o programa. E agora, como o vereador falou, eu não recordo, mas eu me lembro que era um ganho bem expressivo para o município. E agora, com essa facilidade aí, parece que mês que vem está funcionando o posto avançado aqui no município, é um impulso a mais para esse programa ser implantado no município.
E até para a medida de informação, pelo que eu sei, a hora que estiver aqui, se for carro da transferência para cá ou for carro daqui, não pode fazer em outro município, tem que ser feito aqui. Isso eu sei porque eu estive fazendo a transferência e aí não estava querendo aceitar. Eu disse, não, mas lá na minha cidade não tem. Ah, se não tem, nós podemos fazer. Foi encharqueado porque eu fiz uma transferência. Daí o cara, não, então se não tem lá, a gente pode fazer. Porque a cidade que tem CRVA não pode transferir carro em outra cidade. É até um negócio interessante que eu não sabia e com esse meu probleminha lá eu descobri. Então vai ser importante que muitas pessoas às vezes saem lá do nosso fundo do município e vão em outra cidade e já passam o carro, às vezes falta um documento, um cara lá arruma, ajeita, agiliza e passa para a cidade vizinha e não passa para nós. Assim vai ter que se passar para cá.
Muito bom o pedido do vereador Marcos, apoiado. incentiva o povo, que a administração possa ajudar as pessoas nisso aí, porque é uma coisa de muita importância e vai gerar renda para o município. Tudo que gera renda para o nosso município é recurso para melhorar muitas coisas que tem que ser melhorado. Então, tudo que vem de bem para gerar renda, nós temos que apoiar e incentivar para cada vez melhorar mais as coisas.
Se bem que o cidadão que precisa da transferência não precisa se deslocar da cidade, né? Como disse o vereador aqui. Nada mais a discutir, eu coloco em votação. Vereador Chavarazzo mantém sentado, contrário, levantem-se. Aprovado por unanimidade.
Indicação número 064. O vereador subscreve depois de ouvido plenário, indica ao Executivo Municipal que seja estudada a possibilidade para pagamento de salubridade para os profissionais agentes comunitários de saúde do ESF ao Silva Mose e para os demais funcionários da Secretaria de Saúde, bem como a psicóloga. Justificativo oral, vereador Matheus Leandro Jair.
Isso aí, colegas vereadores, já, em alguns outros anos já apresentei essa indicação e hoje estamos apresentando novamente com parceria com alguns colegas. A insalubridade é paga para alguns profissionais e para outros não. Por exemplo, ali no posto de saúde, só tem a doutora Miriam que não recebe, e eu acho uma injustiça. E tem o pessoal do SF lá que vai de casa em casa, entrando na casa das pessoas, se submetendo às vezes a alguma doença, alguma coisa, e não recebe. Mesma coisa aqui na secretaria, os mesmos pacientes, pessoas que podem estar com alguma doença, que vão ali na secretaria, os profissionais ganham, e daí os profissionais da secretaria que atendem esses mesmos pessoas não ganham. Então eu acho que o certo é o certo, e se eles têm direito, que seja pago eles também, para que solicite que seja feito esse estudo.
Esse estudo já era para ter acontecido, vereador, porque tem pessoas que às vezes não cabem insalubridade. Isso a gente já é sabedor, e tem outros que necessitam e não ganham. Esse estudo já era para ter acontecido. Sou bem favorável a esse projeto.
É, a última vez que teve profissional fazendo insalubre no município para ver quem tem direito, quem não tem, foi na época do prefeito Odone. Então já faz alguns dias já.
É.
E até conversando já com o prefeito em outras situações, a questão dos caçambeiros. Eu também acho muito errado o pessoal que trabalha nas caçambas não ganhar. Porque nas caçambas a pessoa só ganha o base. E quase todos, quanto os outros motoristas, ganham. Na saúde ganha, nos outros setores ganham. Na educação não ganha, mas ganha o abono, que também dá uma ajuda boa. E na obras não. E na obras o pessoal carrega óleo. O pessoal entra com a caçamba em lugar perigoso, às vezes. Mesma coisa dos operadores. Que ganhe, foi uma briga muito grande para os operadores ganharem. Então tem várias pessoas, eu, desde o primeiro ano que eu estou aqui, eu venho batendo nessa tecla aí. Desejo sorte para os amigos, pode ser que consigam, que eu sempre bati, inclusive pedido esse da psicóloga não ganhar, pode procurar na casa, que desde o meu primeiro mandato tem esse pedido. Pode ser que a administração ouça nossos colegas aí e saia esse pedido.
Com certeza é importante isso aí, porque nem eu mesmo trabalhei na Secretaria de Obras, eu sei da dificuldade que o secretário de obra enfrenta por causa disso aí. Muitas vezes os operadores não querem pegar das na caçamba para trabalhar porque vão ganhar menos, não quer sair de uma secretaria para ir para outra que vão perder. E aí é uma coisa importante que aí fica todos valorizados igual, e todos merecem igual, os que trabalham merecem ser bem visto. Eu apoio o projeto dos vereadores aí que votaram.
Nada mais a discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis mantenham-se sentados, contrários levantem-se. Aprovado por unanimidade.
Pedido de providência 163. Os vereadores que se inscrevem depois do ouvido plenário solicitam o Executivo Municipal que seja providenciado o patrulhamento da estrada Mato Bia. Justificativo oral, vereador Fábio Marcos Rodrigues Alves.
Bom, presidente, hoje tivemos uma notícia boa também. A nossa patrola nova que estava danificada voltou ativa hoje já. Graças a Deus está funcionando novamente. Então, nós tivemos visitando esse local ali, meus colegas, e é uma área que está muito necessitada de manutenção ali, essa estrada. Então deixamos nosso pedido aí para o executivo estudar a possibilidade de patrulhamento da estrada do Mato Bia.
Na verdade, graças a Deus, hoje parece que desencantou a patrulha nova. Então, que a prefeitura aproveite, tive pessoalmente, não gosto de colocar pedido de estrada, mas é uma situação que está bem precária, que é três estradas no nosso município, que é essa do Mato Bia, o Pízio e a Data. Então, que aproveite que a patrulha está em teste e faça essas mais perto aí, que são menores, e já vai adiantando o serviço, porque a gente sabe que a secretaria vem trabalhando conforme pode, e até acho que vem fazendo bastante estrada, mas essas aí estão quase que intransitáveis, estão precisando.
Nada mais a discutir, coloco em votação. Vereador Saurado, mantém-se sentado, contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade.
Pedido de providência 064. O vereador Castro Kerr, depois de ouvido o plenário, solicita o Executivo Municipal que seja providenciado reforma de uma parada de ônibus na estrada da produção em frente à casa do senhor Arthur Gerinski. É preciso realizar a troca de três folhas de brasilite. Justificativa oral, vereador Leandro.
Ali ele esteve conversando comigo ali, e já vem há anos pedindo ali para fazer uma troca ali de três folhas de brasilite ali, que o pessoal ali de madrugada ali pega o micro. Até ele falou que eu de repente até nem uso, mas estou te fazendo esse pedido aí para a população aí. Então acho que o prefeito podia lá fazer serviço para eles lá, que ficaria bem fácil a população.
Importante essa parada ali. Ali é um lugar que desce o povo do Cerro dos Abreu. Eu mesmo já várias vezes já precisei de ficar ali nessa parada aí. E está precária a situação dessa parada aí. Se estiver chovendo, está complicado parar de baixo. É difícil o dia que não tem gente esperando o ônibus ali para saúde aí. 4 horas da madrugada as pessoas estão ali. Está chovendo, é complicado, está danificada.
Nada mais a discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis mantêm-se sentados, contrários levantem-se. Aprovado por unanimidade.
Pedido de providência número 065. O vereador Castro Biscardi, depois de ouvido o plenário, solicita o Executivo Municipal que seja providenciado a elevação de bueiro na estrada do Paixinal, próximo à residência do senhor Ica, bem como sinalização do mesmo na estrada. Justificativo oral, vereador Fábio.
Bom, presidente, esse é um pedido que eu tive dos moradores ali, que aquele bueiro todo mundo conhece muito bem. Quando chove, alaga, fica intransitável aquela estrada ali. Então, deixar um pedido aí que seja providenciado a elevação daquela estrada ali. E sinalização também, porque é um ponto bem crítico ali, onde se encontram duas estradas, a estrada que desce para Faxinal e a estrada da Brandão. E como eles trabalham com venda de produtos, também tem bastante movimento ali, o pessoal estaciona carro na beira da estrada ali, tem bastante movimento de gente, de carro. E quando está boa a estrada ali, o pessoal cruza com bastante velocidade. Então, deixar um pedido ali que fosse feita uma elevação do bueiro e uma sinalização da estrada ali com quilometragem, diminuição de velocidade, depois.
Nada mais a discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis mantêm-se sentados, contrários levantem-se. Aprovado por unanimidade.
Pedido de providência número 066. O vereador Castro Fred, depois de ouvido o plenário, solicita o Executivo Municipal que seja providenciado o patrulhamento da estrada que sai do Alvite, passando pelo Oscar e Jorge do Mozo, com cascalhamento nesse local, passando pelo Mozo, indo até a chácara do Ivo Garcia, descendo pela residência de Paula Leste, com cascalhamento em frente à casa do senhor Lé, passando pelo Otelo Rosa, indo até a residência do ex-vereador Sandro, na Serra do Erval. Justificativo oral, vereador Marcílio.
Esse eu já tinha falado ali na tribuna desse problema. Eu já venho comentando sobre isso aí há vários dias nessa casa. E aí eu resolvi colocar o pedido ali, que aí a comunidade lá que me cobra, eles vão ver que a gente teve vontade de fazer e veio procurar o recurso junto ao executivo.
Eu estive conversando com o prefeito faz dias a respeito dessas situações aí, mas é muito bom ter o pedido, Marcelo. E o prefeito faz uns 20 dias que ele me disse que o mais rápido possível eles iam fazer. E aí hoje eu conversei com ele, e até ele ligou para o secretário junto comigo pedindo para botar esse castalho lá em frente ao seu Lé hoje de tarde. E a patroa com certeza está trabalhando lá na região já hoje de tarde.
Eu sou favorável também ao pedido do vereador. E agora de tarde também eu recebi um pedido do pessoal da região ali para arrumar aquela estrada da rádio ali, que cruza na rádio, que está muito ruim aquele acesso ali também. Então, já como é uma estrada vizinha ali, se pudesse botar junto no pedido aquele outro trecho ali, seria de bom agrado também.
A da rádio ali foi o pedido que eu fiz na segunda passada já. Semana também
passada,
tá, já está, mas muito boa. Bom que...
É, essa estrada da rádio ali eu também tinha feito o pedido, o Leandro fez também, que é a mesma que sai lá no Dorli, mas é muito bom que o vereador também se preocupe, que quanto mais gente pressionar, mais fácil vai ser de ser executado.
A patroa vai na volta aí, faz todos, né? É uma hora de não perder
ela
tempo.
Tá lá fazendo.
Nada mais a discutir, eu coloco em votação. Vereadores favoráveis, mantenham-se sentados. Contrário, levantem-se. Aprovado por unanimidade.
Pedido de providência 067. O vereador que subscreve depois de ouvido plenário solicita o Executivo Municipal que seja providenciado a colocação de uma carga de cascalho na residência da senhora Daíra Lima, localizada junto à residência do Nelson Pereira, no centro da cidade. Justificativa oral, vereador Martins.
É, esse aí é o pedido que ele me pediu ali, que ele disse que já pediu para o secretário de obra, mas o secretário não conseguiu fazer ainda. Aí ele pediu para mim fazer esse pedido aí para dar uma reforçada, e eu coloquei esse pedido aí na casa e conto com o apoio de vocês, os colegas vereadores.
Nada mais a discutir, coloca em votação. Vereadores favoráveis, mantenham-se sentados. Contrários, levantem-se. Aprovado por unanimidade.
Pedido de providência no 068. A vereadora que é subscreve depois de ouvido plenário solicita o Executivo Municipal que seja providenciado fora dos plátanos ao lado da escola estadual, pois os mesmos estão ocasionando sujeiras na rua com excesso de folhas secas que estão caindo nessa época. Justificativa oral, vereador Laureano.
Uma maneira também de ajudar a escola, né? Tá, acho que uns anos sem podar. E, na verdade, o lixo está tomando conta da cidade, pela ventania, pelo tempo que cai, né? Foi falado hoje, que, até falei já antes que estive na escola. E se a secretaria puder colocar os funcionários a cortar, seria muito bom. Nada mais a discutir, coloca em votação. Vereadores favoráveis, mantenham-se sentados. Contrários, levantem-se. Aprovado por unanimidade.
Pedido de informação número 030. O vereador que subscreve depois de ouvido plenário solicita ao Executivo Municipal que informe como está o andamento da Lei Aldir Blanc no município. Qual saldo remanescente, qual a previsão de novos editais e quem é o responsável pelo programa no município. Justificativo oral, vereador Matheus.
Esse aí, colegas vereadores, no ano passado veio um recurso para auxílio à cultura. E no ano passado até dou os parabéns para o Executivo que ele... Transcorreu tudo da forma correta, foi repassado uma parte de recursos, foram feitos vários projetos, editais, desculpe, até o que foi eleita o hino do município e tudo mais. Só acho que deveria, que agora, como ficou um saldo remanescente, o governo federal liberou ao executivo a gastar esses recursos em viés da cultura. E eu, por isso estou fazendo esse pedido, para que o Executivo se mobilize para ter a mesma agilidade do ano passado no gasto desses recursos.
O ano passado foi para a Secretaria de Educação, né? Que coordenou. E eu sei que o CTG ficou com uma verba que estava atrás de documentos até pouco tempo. Não sei se já conseguiu. O CTG ia ter uma parte também dessa verba. Mas não perguntei mais pro patrão se já teria finalizado. Faz muito bom seu pedido. Nada mais a discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis, mantenham-se sentados. Contrários, levantem-se. Aprovado por unanimidade.
Pedido de informação no 031. Vereadores que subscreve depois de ouvido plenário solicita ao Executivo Municipal que encaminhe a relação nominal das horas extras pagas a todos os funcionários desde junho de 2020 até hoje. Justificativa oral, vereador Matheus Leandro.
Isso aí, colegas vereadores, como eu já questionei várias vezes, um pedido de informação que foi feito, se não me engano, pela vereadora Luciana na época, e acho que o vereador Thiago, acho que eu assinei também. Vários vereadores do ano passado fizeram esse pedido de informação e até hoje não veio essa resposta. Eu já cobrei em tribuna, cobrei numa indicação que fosse respondida e não responderam. Então eu achei da forma mais rápida e prática fazer novamente esse pedido de informação, que o executivo nos encaminha essa resposta da forma nominal do funcionalismo.
Nada mais a discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis, mantenham-se sentado. Contrários, levantem-se. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 030/2021.
A emenda modificativa.
Autor executivo, teor, altera o artigo 3º da Lei Municipal número 171/2014, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Direitos do Idoso, do Fundo Municipal de Direitos do Idoso e das outras providências.
Ela tem uma emendinha que é onde foi tirada uma entidade e colocada a outra, por não poder participar. Mas é só esse o motivo. É o Conselho do Idoso que está reformulando a lei para botar em funcionamento. Seria esse o projeto. Querem alguma pergunta, senhores vereadores? São bem cientes do projeto? Coloco em votação. Vereadores favoráveis, mantenham-se sentados. Contrários, levantem-se. Aprovado por unanimidade.
Emenda modificativa número 01 ao projeto de lei número 032. Os vereadores que a subscrevem, integrantes da Comissão de Constituição, Justiça e Bem-Estar Social, nos termos do artigo 143 do Regimento Interno, propõe a seguinte emenda modificativa ao projeto de lei número 032. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 1º do projeto de lei, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizando a contratar em caráter emergencial em razão de excepcional interesse público mediante processo seletivo simplificado um técnico em informática TI, com carga horária semanal de 40 horas pelo prazo de 6 meses prorrogáveis uma única vez por igual período. Comissão ao vício, Jair e Fábio.
Passou pela comissão essa emenda, foi executivo, não viu que a lei do município é para um ano, 6 meses mais 6 meses, colocou um ano mais um ano. E aí a gente colocou essa emendinha nesse projeto, mas é só isso aqui, corrigido, só isso corrigido. Nada mais a discutir, coloco em votação a emenda. Vereadores favoráveis, mantenham-se sentados, contrários, levantem-se. Aprovado por unanimidade.
Projeto de lei nº 032/2021. Autor executivo, teor, autoriza a contratação de um técnico informática para atender excepcional interesse público pelo prazo que especifica e da outra providência.
É o mesmo projeto, né, para contratação de um TI que tenha um pouco de experiência e que fique dentro do município às 40 horas, porque onde há um aparelho estragado, às vezes o serviço para por 2 a 3 dias. Por esse motivo que o prefeito está se preocupando e contratando um técnico para esse trabalho. Alguma dúvida?
Só uma pergunta, presidente. Não sei se vocês conversaram com o prefeito sobre o projeto. Ali fala na parte de ou nível médio ou subcurso superior em TI.
Isso vai ter processo seletivo, Matheus. No processo seletivo vai ser colocado as normas.
Sim. Não, eu até ia pedir vista, mas como eu sei da dificuldade que são de sistemas que a gente enfrenta, até hoje mesmo que eu tenho internet, sem transmitir a sessão, mas eu deixo o pedido que o executivo coloque que seja de nível superior, por causa que nem ali fala em banco de leis, essas coisas, quem faz, tem conhecimento para fazer isso aí é um nível superior. Então eu não vou botar a vista para agilizar o trâmite, mas vou pedir que o executivo coloque em nível superior para realmente efetivar o que está aqui no, na justificativa, porque eu não entendo muito mais do que eu entendo em sistemas, isso é para nível superior.
Essa preocupação que o vereador Matheus levantou, eu também levantei, vereador, hoje, conversando com o prefeito, também é minha preocupação. A gente sabe, às vezes uma impressora fica um tempão ali parado porque tem que vir um cara para fazer um pequeno ajuste, ou que seja outra função. Mas eu também falei sobre isso aí. Daqui a pouquinho o técnico, qualquer cursinho ali já vai, pá, vai colocar. E seria muito interessante que fosse uma pessoa formada também. Eu coloquei isso. E a preocupação deles também é que entre uma pessoa que saiba. Porque a gente sabe que está muito necessitado nessa área aí já faz tempo.
Uma pessoa até com experiência. Eu até sugeria também para o prefeito. Um pouquinho de experiência, né? Porque qualquer curso de informática que vai dar o direito, não. Acho que a pessoa é como diz o vereador. Tem que ter um curso superior para mexer e saber o que está fazendo. Pode falar, Pedro.
Eu acredito que na formulação do processo seletivo deve ser uma coisa bem alinhada, né? Para a gente não ficar à mercê de nada contra, mas uma pessoa com um curso técnico de 40, 60 horas ser responsável pela TI da Prefeitura Municipal, né? Eu acho que, inclusive, aqui na instrução diz curso técnico ou superior em informática. Esse curso técnico tem que ser um curso de um nível alto, não pode ser curso de 30 horas e deu, né? No momento de formular o seletivo, isso tem que ser bem pontuado.
Até só para complementar e até para evitar de um ataque de um hacker, alguma coisa do executivo, porque ele vai ter acesso a toda a rede lógica do município. E a gente vê o Ministério da Saúde foi hackeado esses dias, né? Então, quem dirá uma prefeitura, teve prefeitura, teve sofreram um golpe de tudo, então deixa aqui novamente frisado, a cidade é uma pessoa bem qualificada.
Com certeza. Nada mais a discutir, coloca em votação. Vereadores favoráveis mantenham sentados, contrários levantem-se. Aprovado por unanimidade. Líderes de bancada por 3 minutos. Vereador Leandro.
Alô.
Vereador Marcílio.
A gente falou tanto em estrada ali, de que as máquinas estão ali perto do aviso que ele me falou. E aí agora eu estava lembrando que eu tenho um pedido de providência ali para chegar na residência do Alto, no Senhor dos Abreus, que não foi feito ainda. Passei lá essa semana, também vi que não foi feito. Já peço para que o secretário, se puder, já fazer esse serviço ali, que fica bem pertinho, já está junto ali as máquinas, porque depois que sair de lá é difícil para voltar, né? A gente sabe que a demanda de estrada é muito grande. Então deixa esse recadinho aí para o secretário de obras, se ele poder fazer isso aí. Eu agradeço muito ele. E lá na um pedido que eu fiz também, que desse para falar no Bar da Rosa, passando pelo Narciso e indo sair no Damásio, lá aquela estrada lá também, foi retirada as máquinas de lá, vieram até o Bar da Rosa, e não retornou. Então eu peço, dentro do possível, quando tiver um jeitinho, que volte lá para concluir o serviço. E o mais era isso, uma boa noite a todos e um bom retorno para suas casas.
Por 3 minutos, vereador Marcos.
Estava escutando o vereador Matheus falar sobre os enganos de informática. Isso é muito, infelizmente, nos anos 2021, acontece muito. Esses dias a minha associação comunitária da linha nova ali da Sertaja, nós pagamos geralmente R$25 de luz. Veio para nós uma conta da Sertaja de R$10.527. Né? E daí todo mundo se apavorou, porque era 27 pila, veio R$10.500. Erro de informática. Né? Entramos em contato, foram olhar no sistema, o sistema deu um pau lá, passou uma nota de R$10.500. Então a prefeitura, graças a Deus que votamos o TI aí, porque isso é muito necessário. Queria também parabenizar o executivo presente pela quase, mas está ali, conclusão da ponte de acesso à granja ali, que é uma rica de uma ponte, vai ficar um acesso magnífico. E com o decorrer dos dias, dos tempos, dos meses aí, se Deus quiser, a estrada ali vai ser também ter uma melhoria grande para a gente poder fazer um acesso bonito de chegada no nosso município. Talvez o futuro porte, que a gente tanto espera e tanto sonha, de boas-vindas de até breve aqui de Barão Triunfo. Também queria só, a nível de comentário, reforçar o que a presidente já falou, que é o drive-thru amanhã, dia 25, a segunda dose atrasada, conforme a presidente já falou. E para finalizar, dentro do tempo hoje, presidente, que geralmente estou estourando, o horário da prefeitura, graças a Deus, a partir de amanhã, temos turno integral, às 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17h30. para a vida, para a comunidade saber, até para melhorar a questão de aglomeração, a gente tem um espaço, um tempo maior de atendimento, acredito que vai ser melhor para todos. Muito obrigado presidente, colegas vereadores, e bom retorno às nossas casas.
Por 3 minutos, vereador Matheus.
Gostaria de comentar aqui, os colegas fizeram pedido na questão do Mato Biro, poucos dias eu fiz verbalmente os pedidos, de reforçar aqui o pedido que seja feita essa obra. Também gostaria de fazer aqui um comentário, a gente fala bastante de saúde. Na semana passada, aqui no meu setor ali da vigilância, recebeu a visita do pessoal do Estado, que até gerou algum comentário no município, que tinha um pessoal do Estado aqui, a questão da febre amarela, que infelizmente no município vizinho deu um caso positivo num macaco, e o Estado está com o alerta ligado. Vieram aqui, fizeram visita no município, e aproveitar o espaço e deixar a recomendação, até pedir que os colegas comentem para as pessoas, que sempre que encontrar um bugio morto, mesmo que o bicho tenha sido atropelado, ou morto a tiro, de qualquer forma, informe a Secretaria de Saúde que tem que ser coletado o animal e levado para análise, e evitar que esse vírus seja mais uma incomodação aqui para o município, mais um problema. Com relação ali um comentário que eu tinha feito, a vereadora até acho que não entendeu, vereadora, até eu estou com em minhas mãos um boleto do ano passado que foi pago e no sistema da prefeitura acusa como não foi pago. Hoje o erro é no sistema da prefeitura. Está aqui o boleto pago, deu a casa, hoje no horário do almoço eu achei, é um problema no sistema da prefeitura. Então deixa aqui frisado a necessidade do executivo ver essa parte. Com relação à escola, também a vereadora comentou também a questão dos deputados, essas coisas, é uma preocupação de todos os vereadores que estão aqui hoje, todos os vereadores que estavam no mandato anterior, seja do prefeito, também é uma preocupação. E acho sim, vereador, que a questão de deputados vir visitar aqui é importantíssimo. É a mesma coisa que eu, como vereador, ir visitar um posto de saúde, uma escola, para saber como é que é a situação. Ele, em nível estadual, é como se eu sou aqui em nível municipal. Então, acho que é importante que a gente convide os nossos deputados, sejam estaduais, federais, secretários, enfim, todos que puderem, para conhecer a situação que a nossa escola enfrenta, que é difícil, e se nós não tivermos o apoio de todos, dificilmente a gente vai ter êxito nessa tão difícil situação. Hoje a preocupação é das crianças, das aulas voltarem, porém, como é que o município vai liberar que a aula volte ali, pela questão sanitária, pela questão de saúde, se a escola não apresenta uma condição estrutural de receber um aluno. Aí, se Deus o livre, acontece um incidente, vem uma RBS, vem uma Gaúcha, vem uma Record, e diz aqui, o município liberou as aulas, mesmo que não interessa, que não venha alguma coisa de encontro com a outra, mas deixa aqui o apelo para que todos nós sigamos empenhados nessa luta. E mais é isso, uma boa noite a todos.
Vereador Jair Varley.
Boa noite a todos, presidente dessa casa, demais colegas vereadores, funcionários, Dalvano, Jucinei, nosso advogado. Olha, hoje o pedido que eu fiz foi com o Matheus ali, e eu reforço a estrada até o vereador Rodrigo Sala ali, que eu pedi para ele aqui naquele dia, a estrada da Beth lá e do Joãozinho. Ele está horrível sair lá com essa chuva e nem de carro não sai, né? Hoje teve ali um pedido aí. Eu disse, não, mas não foi nem patrola, não foi lá na Gazeta, nada, nem um saibro, não colocar para ele, está horrível lá. Disse, não, hoje eu vou falar de novo ali, na sessão, vou pedir de novo. E o rapaz lá dos Pacheco que me pediu, até eu mandei, mas foi atrasado para estar falando aqui, ele mandou depois das 3 horas, foto lá do bueiro, que é que passa, entrar na casa dele, do Valcílio, dizendo, olha, cara, tô saindo, o arbitrário daquele ali, né, o vereador. Ah, eu disse, não, vou falar lá, hoje não deu, mas deixa para a próxima, deixei o pedido para o Dalvano ali, para pedir aqui. E é isso aí, eu deixo o pedido. Ali na Água Fria, Rodrigo, tu sabe, é difícil agora ir ali sexta-feira, eu falei com a guria do posto de saúde, ela me dizendo, cara, tá horrível aquela estrada, por onde eu fui do outro lado, que é onde fina mesmo ali, Rodrigo. Era vala sepultura, ela não passa mais nada. Eu disse, não, mas vou dar uma reforçada, de um jeito, nem que seja umas viagens de cascalho, largar ali. Então eu deixo o pedido, se puderem me atender, para mim, o pedido que eu fiz, mas é para eles lá, mas isso é muito importante. É isso aí, meu. Boa noite a todos, bom retorno das casas. Obrigado.
Vamos de novo colocando, né, que a sessão não pôde ser transmitida pelo Facebook, só por áudio, por motivo da nossa internet. Esse é o problema que está acontecendo hoje. E também gostaria de dizer que para a próxima agora, que segunda-feira não temos sessão, na próxima já está aberto ao público, por enquanto, pelo decreto que está acontecendo, né? Respeitando os espaços de cada um que quiser participar, né? Poucas pessoas, mas já está aberto para a próxima sessão. Hoje também retomou, com devido espaço necessário, a terceira idade se reuniu, na pessoa do presidente Henrique, né, porque temos a casa, construímos com muito esforço, com pessoas, né, de idade avançada, mas que não desistiram, tiveram toda a coragem do mundo para conseguir aquela casa, e hoje retornamos. Então, teve um grande público, e eu acho assim que é um público que não desiste. Tinha um monte de pessoas, pagaram sua mensalidade e programaram uma feijoada para o dia 27 de junho. Então, eu dou os parabéns à equipe da terceira idade por serem pessoas, né, responsáveis e que têm anseios por viver ainda, esperando que passe essa epidemia. Quanto à escola, vereadora, eu não desejo que nenhuma criança que não seja aberta para aula, para nenhuma criança botar os pés lá na escola, na parte de cima. É, não foi essa a minha intenção, o senhor entendeu assim, dessa maneira, entendeu errado. Eu disse que temos que ir atrás, é uma preocupação de todos nós, vereadores, municípios, como a gente ouve apelo até de estudantes que estão pedindo ajuda para nós, que podemos fazer, porque nem o secretário se não encontra hoje, é só, né, por videoconferência. Então, o que nós temos que fazer? Ter documentos e pedir aos nossos deputados lá que intercedam lá junto às secretarias. Esse foi meu intuito. Nada com trazer crianças para dentro da escola. Seria contra, sou contra até hoje, retorno das aulas até que nossos professores todos sejam vacinados, até que tivesse a ordem do Ministério da Saúde, como me disse hoje o secretário da Saúde. Até foi comentado por outros vereadores, vereador Fábio, que bom se os nossos professores tivessem o direito de ser vacinados. Mas não tem essa lei ainda do Ministério. Já houve municípios que fizeram isso, mas é contrário à lei do governo federal. Mas, depois que isso acontecer, talvez eu entre de acordo também. Nada mais havendo a tratar, já termina encerrada a presente sessão, convocando a todos para a próxima no dia 7 de junho.